Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos nós aí em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela radio.diariopb.com.br e também no agregador de podcast da sua preferência. Hoje, excepcional o programa, excepcionalmente também, né, nessa sexta-feira. Ao longo dos últimos dias aí, tivemos problemas estruturais, tanto de internet quanto de energia, tanto aqui no Rio de Janeiro como em João Pessoa, né? Então, quando rolava aqui, rolava lá, quando rolava lá, rolava aqui, rolou esse problema aí, mas há males que vêm para bem, né? Então, o episódio de hoje está excepcional, minha gente, excepcional, maravilhoso, lindo, leve e solto. A gente quer também retransmitido nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil. Claro, aqui comigo eu conto com os comentários do meu querido boy dos bets, ele, o nosso protótipo de contraventor, Emanuel Reis, e o nosso soundman, Sérgio Ricardo. É, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
Opa, mais um programa aí, nós estamos aqui noticiando os fatos sobre o futebol no Brasil e no mundo, né, João Jardim? Eu, você, Sérgio aí no estúdio, a galera aí nos escutando. Vamos que vamos, hoje o programa tá bem legal e tem uma entrevista bem bacana também, né, no segundo bloco aí.
É isso aí, minha galera linda e maravilhosa. Quero também chamar aí para mandar o salve inicial aí o nosso Soundman. Fala, Sérgio, manda teu recado.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo João Jales e Emanuel Reis, esse cara que todas as quartas-feiras manda aquele palpite, aquela dica para você fazer aquela aposta aqui no programa Rifando a Bola, aqui nessa rádio Diário PB. Olha, desde já agradeço a todos os ouvintes, a galera que acompanha o programa através do site da rádio, diariopb.com.br, e pelas redes sociais do programa Rifando a Bola e pelos agregadores de podcast espalhado por todo o país. Olha, gostaria de dizer que esse programa hoje é um programa especial, que vai rolar uma entrevista muito massa no segundo bloco, né? Eu gostaria de agradecer a todos que acompanham esse programa e que é um prazer estar participando dessa edição com João Jales e Emanuel Reis, esse cara que tem a bola de cristal, que dá aquela dica no Se Liga na Dica. Então, galera, vamos começar esse programa que está recheado de novidades. Um abração a todos e vambora que chegou a hora.
Tá aí, esse é o recado do nosso soundman Sérgio Ricardo, mandando a letra aqui no Rifando a Bola. É, galerinha, o programa de hoje que tem muita coisa aí. A gente tem aí um programa gigantesco. Essa semana nossa que acabou se alongando, né? Chegando na sexta-feira, a gente teve uma super rodada aí na quarta-feira. Então, vamos aí contar com esse giro rápido pelos fatos e resultados da semana com os nossos highlights, porque esse episódio a gente ainda tem aí uma entrevista fantástica no segundo bloco com o Teseus Rodrigues aí, o nosso querido convidado especialíssimo para falar sobre futebol e pessoas LGBT, sobre diversidade sexual, sociedade, um papo muito legal aí no segundo bloco. Fica por aí que vai rolar aí. Então vamos aos destaques desta semana. Vamos logo falar de highlights, né, Manoca? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
E vamos de highlights aqui com vários fatos super interessantes aí que rodaram aí ao longo desta semana. Muitos fatos, muitos jogos, muitos resultados que nos surpreenderam, inclusive aí. Vamos falar de quê? Vamos falar de mata-mata na Eurocopa? Vamos falar sim. A gente teve também um meio de semana agitadão, né? A gente teve aí uma quarta-feira com vários jogos aí, e vamos saber como é que anda aí o G4, Z4, na primeira e na segunda divisão, na Série A, na Série B do Brasileirão. Vamos também repassar aí os clubes paraibanos na Série C e D, né? Então vamos falar aí das quatro divisões. Também vamos falar de Brasileirão Feminino A1 e A2, como é que ficou o mata-mata na mulherada, né? E aí, Emanuel Reis, o que é que você tem para destacar aí? Vamos trocar essa ideia, vamos começar por Eurocopa. Vamos falar de Eurocopa, o que é que temos de falar aí de Eurocopa? Surpreendeu, hein? A gente botou uma grana, passamos sufoco, amigo. Conta pra mim aí, o que é que você tem de Eurocopa, Emanuel?
Bastante coisa, né? E aí, começando com a Dinamarca goleando o País de Gales por 4-0. Isso aí todo mundo esperava, né? Uma seleção que tem mais camisa e também tem um entrosamento melhor. A Itália acabou vencendo a Áustria por 2-1, só que na prorrogação, né? O jogo mesmo foi 0-0, mas aí a Itália acabou passando também, pega a Bélgica. Inclusive, é daqui a pouco esse jogo, né? A República Tcheca acabou surpreendendo a Holanda, né? E aí passou com 2-0, inclusive o homem fez o gol, né? Patrick Schick aí marcou um dos gols aí para a República Tcheca, passando por cima aí do velho carrossel holandês. O que é que você tem a falar sobre isso, Jales?
Rapaz, eu fiquei surpreso, eu fiquei de bobeira. Eu não imaginava que a Holanda, com uma equipe tão tradicional aí, com grande potencial, aquele time holandês estava muito bom, cara. Eu mesmo aí comentei em outros espaços aí a respeito desse time da Holanda, que tinha muita coisa para rolar ainda. Foi eliminado de maneira prematura, né? Para mim foi muito prematuro e foi uma grande surpresa aí a Tchequia, a República Tcheca, ter passado aí nesse mata-mata da Eurocopa. Vamos passando, o que é que tem mais de surpresa nessa Euro? Conta pra gente aí, Emanuel.
E aí CR7 pouco trabalhou, né? Isso garantiu que a Bélgica passasse para a próxima fase. A Espanha empatou, né, com a Croácia.
Um detalhe para Portugal e Bélgica, apesar dos pesares aí da limitação portuguesa, vamos reconhecer também o potencial que tem essa seleção belga, que tem muito para render aí. E assim, para mim era páreo duro ali, não estava nada definido, não. Não é porque a seleção de Portugal tem CR7 ali em campo que está tudo garantido, está tudo resolvido, não. Do mesmo jeito que a Argentina não resolve tudo sozinha com o Messi. Então, vamos abrir o olho aí e eu acredito que foi justo aí, foi merecido a Bélgica ter passado para Portugal. Conta aí.
Foi engraçado que na segunda-feira, no dia 28, tanto no jogo da Espanha contra a Croácia e no jogo da Suíça contra a França, acabou 3-3, né, o jogo, e foi a mesma situação. A Espanha e a França abriram 3-1 nos seus jogos, e aí a Suíça e a Croácia foram lá, buscaram um empate. A diferença é que na prorrogação a Espanha passou, e na prorrogação a Suíça não passou, mas foi para os pênaltis, Mbappé perdendo um pênalti aí, e aí a Suíça bateu, né, todas as cobranças conforme manda a regra, passou aí para as quartas de final. Inglaterra e Alemanha deu 2-0 Inglaterra aí. Mbappé vive uma fase de baixa agora.
É complicado, né, irmão?
E aí, de vilão a herói, né? Nesse outro jogo aqui, Harry Kane acabou marcando aí contra a Alemanha e retornando, né? O grande artilheiro aí da Inglaterra. Será que vai desencantar nas quartas de final de novo? E aí a Suécia pegando a Ucrânia, né? Acabou 1-1 o jogo. Depois a Ucrânia venceu na prorrogação, 2-1, passou para as quartas. E um detalhe desse jogo aí é que o meio de campo da Ucrânia saiu machucado, né? Inclusive teve um sueco que foi expulso. E aí ele teve uma fratura no fêmur e outra no joelho e saiu da Eurocopa. Ele não joga mais, a Ucrânia passou, mas ele está machucado por tempo indeterminado, não volta mais não. E aí as quartas de final, né? Como é que ficou? Inclusive agora às 13 horas, já a gente já tem Suíça e Espanha aí, né? E depois, às 16 horas, a gente tem Bélgica e Itália. Já amanhã a gente vai ter República Tcheca e Dinamarca às 13 horas. E às 16 horas, a Ucrânia recebendo aí Raheem Sterling, né? Jadon Sancho e Harry Kane da Inglaterra às 16 horas. Jogões, né? Não dá nem pra falar mais nada.
Não tem nada definido. Depois do que aconteceu, amigo, nesse início de mata-mata, eu tô querendo reservar os palpites só para o futebol brasileiro. Estou a fim de apreciar esse futebol europeu aí, essas seleções, altíssimo nível, essa Eurocopa. Estou mentindo?
Não está mentindo, não. E falar em altíssimo nível, vamos baixar um pouco o nível aqui e vamos para o Campeonato Brasileiro Série A.
Ah,
um campeonato extremamente duvidoso, na minha opinião, de qualidade, duvidosíssimo o nosso campeonato. Eu estou muito chateado com o nosso campeonato.
Conta aí.
Mas aí a gente nem percebeu, passaram-se as rodadas 6 e 7, né? A rodada 6 começou na quarta, dia 23, e terminou aí na quinta, dia 24, cheio de jogos, né? Dois dias cheios de jogos. E a rodada 7, que eu vou dar conta agora, que começou no domingo, né? Dia 27, e terminou ontem, na quinta-feira. Não, desculpa, eu tô viajando. Não, foi a rodada 7 e a rodada 8, desculpa. Quando eu falei de rodada 6, é a rodada 7. E aí a rodada 8, a gente teve os jogos ontem, terminando hoje com Cuiabá e Flamengo. Mas aí eu vou dar conta da tabela de classificação agora da Série A. A gente tem o Bragantino em primeiro lugar, né? Isso nunca muda, apesar do empate com o Ceará sem gols. Inclusive, o seu RB Bragantino. Inclusive,
falando,
o Ceará tava com um expulso, né?
Agora
o RB
tá começando a render. Agora o RB Bragantino tá começando a render aí aqueles investimentos que tinham sido feitos. Eu tô falando, amigo, isso aí é gestão no esporte de sucesso. Isso é um caso de sucesso, mano. Conta aí, fala mais aí. Quem é que vem depois do RB na liderança?
Quem vem depois do RB é o Atlético Paranaense aí com 16 pontos. E aí tá coladinho também. A diferença é que tem uma derrota aí no currículo, mas o saldo de gol é o mesmo, né? Em terceiro lugar, o Palmeiras. Em quarto, Fortaleza. Tudo colado aí. Em quinto, Atlético Mineiro. Sexto, Flamengo. Sétimo, Santos. Oitavo, Juventude. Nono, Bahia. E décimo, Atlético Goianiense. E agora
atenção,
a gente fala
atenção,
de Z4,
essa primeira, né? Metade. Essa primeira metade da tabela, atenção para o Juventude em oitavo lugar nesse começo de Brasileirão. Porque o time de Caxias do Sul, ninguém estava botando fé, ninguém estava dando muita moral, mas gostaria de falar aqui, amigo, jogar no Alfredo Jaconi não é brincadeira. Eu tô falando para você, você viu Juventude e Flamengo no domingo da semana passada, lá no Alfredo Jaconi, Manuel Reis. Você viu a quantidade de água que tinha naquele gramado, o gramado estava uma verdadeira piscina. Só o jogador de Juventude para saber jogar naquele Alfredo Jaconi, amigo. Por isso que eu digo, Juventude no Alfredo Jaconi num domingo é invencível.
É imbatível, né? E aí a gente tem a parte do Z4 da tabela aí, o SPFC, o São Paulo Futebol Clube, né? Abrindo aí as alas, 17º lugar. O Cuiabá em 18º aí. A Chape, Chapecoense, Chape Terror em 19º. E o Grêmio, ali na lanterna, né, da competição, o lanterna da competição, 20º lugar aí, ainda não venceu na competição, saldo de menos 5 gols.
Cara.
O que aconteceu com o Grêmio, hein?
Cara, Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho saiu do Grêmio, a coisa desandou lá, chamaram o Thiago Nunes, mas você que é corintiano sabe bem como é o Thiago Nunes, né? Ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado, né? Deu muito certo no Furacão, mas deu muito errado no Corinthians, e eu acho que tá dando muito errado no Grêmio também. Não sei como é que vai ser, não.
Vamos para a Série B aqui.
Eu queria fazer um comentário sobre o Cuiabá, sobre o Douradão aí, o Dourado do Cerrado, que vem aí nesse Z4 também, apesar dos pesares. Eu queria ressaltar o trabalho do Uber lá, o auxiliar que está levando ali a equipe do Dourado na gambiarra mesmo ali. Ele que é auxiliar técnico, está interinamente aí dirigindo desde a primeira rodada, né, depois da demissão do Alberto Valentim. Então o Luiz Fernando Uber aí queria fazer também uma menção honrosa pro cara, que apesar de estar no Z4, ele pegou uma batata quente aí, tá tentando manter o nível ali. E olha, pra estar ali pau a pau ali, disputando com o São Paulo pra lutar contra o rebaixamento, dá até pra respeitar o Cuiabá, viu? Então vamos falar de Série B, vamos falar da segunda divisão, como é que andam as coisas aí. Náutico líder, lindo, leve, solto, isolado na liderança, tranquilo, calmo e sereno. É, cara, o Timbu pernambucano tá na primeira posição. Conta mais aí, Emanuel.
É, mas não é bem assim, né? Logo mais a gente tem Série B hoje à noite. E aí o Coritiba joga hoje, né? Pode mudar isso, né? Coritiba tem um jogo a menos que o Náutico. E a diferença entre Náutico e Coritiba é de 2 pontos ali. O Náutico tem 18 pontos, está na liderança. E o Coritiba tem 16 pontos, está na vice-liderança. Seguido pelo Goiás e o Sampaio Correia, ambos com 15. Minha querida Bolívia, né? 15 pontos.
Ela o Brusque... acesso, o Sampaio. Abre o olho aí que podemos ter aí minha Bolívia querida jogando a Série A em 2022. É ou não é, Manuel?
É mole não, meu amigo. O Brusque aí também, em quinto lugar, buscando acesso, né? 13 pontos. O Operário com 12 pontos. O Botafogo.
Muito, né? Muito bom o Brusque. Isso, aí. Veio uma escadinha aí de boas apresentações ao longo das temporadas. Estava na Série D um dia desses.
Deu uma baixa agora, mas talvez se recupere, né?
Mas tá bem, já chegou na segunda divisão e tá virando G4, né? Então é bom o ponto.
O glorioso Botafogo em 7º lugar. Mas tá o CRB em 8º, o Vasco em 9º. Como?
Mas tá de olho. Botafogo e Vasco estão de olho no G4. Não, tá todo mundo muito colado. Isso. Aí essa tabela.
E o Avaí em 10º.
Z4.
E aí o Z4 a gente tem o Remo com 7 pontos. Vitória da Bahia com 6.
Que triste.
O Brasil de Pelotas
tá
com 6 e a Ponte Preta com 6.
A Macaca ainda não venceu nessa Série B. Já são 8 rodadas aí, ela tem jogo a menos aí pra cumprir, mas ela ainda não venceu e é crítica a situação da Ponte Preta. Eu
comentei. Ela não tem jogo a menos não, Jari.
Tem não, ela tá
ela com... Ela já jogou... Não. Né?
Já foi exigido.
8 jogos.
Cara, difícil a situação dela aí. Gilson Kleina chegou lá, mas não conseguiu resolver o problema da Ponte Preta, não. Agora, perto do Z4, como é que anda o Cruzeiro?
Eu sabia que você ia perguntar.
Tinha que
O Cruzeiro anda muito abaixo do que o torcedor raposeiro de Minas espera, né? Com saldo de menos 3 gols. Vem aí com 8 pontos, ocupando a 14ª posição, meu querido amigo Jales. Apenas 3 posições da 17ª que inaugura a zona de rebaixamento, né?
Pois é, e não tem vantagem nenhuma praticamente, né, pra o Z4. Se perder, pode cair lá. Aí
Se não tomar cuidado, você já sabe, né?
Cara. Agora vamos afunilando. Depois desse Brasileirão Série A...
E a Série C, hein, Jales?
Série C, como é que anda o Belo? Conta pra gente aí, como é que anda essa Série C?
E nessa Série C a gente tem aí o Manaus, né? Isso, o Grupo A, Manaus com 9 pontos aí liderando a competição. O Volta Redonda em 2º, Botafogo em 3º com 8 pontos e o Paysandu em 4º também com 8. Em seguida, em 5º e 6º lugar com 7 pontos, o Altos do Piauí e o Ferroviário. Em 7º lugar, a Tombense. E em 8º, 9º e 10º com 5 pontos. Desculpa. Em 8º e 9º com 5 pontos, o Floresta e a Jacuipense. E em 10º com 3 pontos, o Santa Cruz. E aí, pelo grupo B, a gente tem liderando aí o Criciúma. 2º lugar, Ipiranga. 3º, Novo Horizontina. 4º, Botafogo de São Paulo. 5º, Mirassol. 6º, Ituano. 7º, Figueirense. E aí, em 10º lugar, na lanterna ali, com 2 pontos, o São José, né? O Botafogo aí tá muito bem, né? O Botafogo tá em 3º lugar aí, tá cumprindo, de certa forma, suas promessas aí, as promessas da diretoria, né? O último jogo do Botafogo aí foi contra o Altos, na sexta-feira, dia 25, né? Foi 2-0 pela 5ª rodada, foi em casa, né? Eu acho que o Botafogo tem tudo pra deslanchar agora, tem tudo pra se fazer uma boa Série C e quem sabe aí, né, galgar a Série B, pra raiva do torcedor do torcedor raposeiro, meu amigo Jales. Japoseiro.
Mas tá tranquilo, tô muito bem, estamos bem. Aí vou falar um pouquinho de Série D, né? Vamos falar da 4ª divisão.
Da raposa, né?
Vou falar da minha raposa, vou falar
raposa do
dinossauro, do meu amigo Aldeone Abrantes. Aí, um abraço, Aldeone.
Souza também.
Não, vamos falar do Souza, vamos falar do Souza.
E aí eu vou falar, vou começar falando do Campinense, tá certo?
Não, começa falando do Souza, deixa eu falar da raposa.
Tá bom, então eu vou falar do Souza. A gente teve aí o Souza jogando nesse último domingo aí, dia 27, empatando com o 13, né? Anteriormente, na quarta-feira, no dia 23, o Souza, conforme eu disse, ganhou do Campinense por 3-2, né? Lá no Marizão. Não, Marizão, né? O
difícil, isso.
O estádio Marizão, do Souza.
Lá em Souza.
E aí, o Souza na classificação ficou com o seguinte. A gente tem aí o ABC, né, liderando esse grupo com 9 pontos. O Atlético Cearense com 7. O Campinense e o Souza com 7. E o 13 com 3 pontos. Em sétimo lugar, fala aí do teu Campinense, João Jales.
É, meu amigo, vou falar do Campinense, vou falar do 13, vou falar dos times de Campina Grande aí. Porque acontece o seguinte, a situação do 13, como o meu amigo Emanuel falou aí, já não é muito boa, né? Tá lá atrás, amargando ali as últimas posições. O que acontece com a Raposa? A Raposa vem de um jogo maravilhoso que fez o Caruaru, venceu o Central de Caruaru no último domingo. É, galera, e com isso aí assumiu a terceira posição do grupo. Tá bem posicionado, tá muito bem colocado o Campinense. Próximo jogo do Campinense é clássico dos maiorais. Próximo jogo do 13 é clássico dos maiorais neste sábado. É, galera, amanhã às 3 horas da tarde, o amigão vai ferver, vai pegar fogo. Campinense 13, o mando de campo do Campinense vai ser pesadíssimo aí esse duelo. O 13 precisa vencer e a vitória é interessantíssima para o Campinense porque garante a permanência aí da Raposa com chances de classificação para a próxima fase da Série B, né? Então vamos que vamos, afunilando o nosso highlights, vamos chegando agora no futebol feminino, Brasileirão Feminino a 1 e a 2, como é que ficou aí as histórias? Estamos sabendo que já está definido o mata-mata do Brasileirão Feminino a 1, o mata-mata do A2 já está todo vapor, tem jogo de volta aí, o que é que você tem para a gente conversar aí, Emanuel? Manda para ele.
Não, primeiro manda aí a tabela do A1, né? Tabela do A1 aí, sempre o Corinthians liderando essa linda tabela com 38 pontos. O Palmeiras com 37 em segundo lugar. Em terceiro lugar, o São Paulo com 29. As Sereias Santistas, a Ferroviária e o Internacional de Porto Alegre com 27. Em sétimo lugar, o Grêmio com 25 pontos e o seu Avaí Kinderman com 21 pontos. Em nono lugar, o Flamengo.
Das 8 que passaram.
Em nono lugar, o Flamengo, em décimo, o Real Brasília, e o resto é resto, meu amigo Jales. Agora, falando aqui do Feminino A2, eu quero falar aqui do Feminino A2 aí, do jogo, do primeiro jogo, né? As Belas do Belo aqui perderam no Almeidão por 2-1 do Ceará aí, tomaram 2 gols da equipe cearense e acabaram cedendo aí a vitória para a equipe lá de Fortaleza, né? O Ceará é de Fortaleza. E aí tem outro jogo, né? O jogo de volta que vai ser lá em Fortaleza, talvez seja lá no, na Arena Castelão, ou então no PV, né? Que chama o presidente Vargas. E aí talvez consigamos reverter essa história, né? Eu acredito nas Belas do Belo. Você não acredita não, João Jales?
Olha, tô torcendo, amigo. Tô torcendo. A situação é difícil, reverter na casa da mulherada do Vozão não vai ser fácil para as Belas.
Tem futebol feminino no Campinense? Tem?
Então, existe aí uma discussão sobre esse departamento de futebol feminino aí, existe uma base que tem sido trabalhada minimamente, mas é tudo muito engatinhando ainda no Campinense, é uma coisa que ainda vai fluir aí. E vamos apurando mais informações sobre isso aí para trazer isso para a gente, né? Como a gente também apurou aí algumas informações bem interessantes sobre, por exemplo, a localização dos nossos ouvintes. Vamos mandar um alô aí para todo mundo que escuta a gente ao redor do globo. Você que não é terraplanista, você que acredita no globo terrestre, quero mandar um salve aí para todo mundo que escuta a gente aqui no território brasileiro, todo mundo aqui no Brasil, salve, salve, minha galera linda e maravilhosa. Um salve também para toda a comunidade dos países de língua portuguesa, galera de Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, galera de Macau, Goa, na Índia. É, chegamos em Goa, na Índia. E também somos escutados em Timor-Leste. Acredita, Manuel Reis?
Acredito. Goa, inclusive, que tem um dos melhores times da primeira liga lá da Índia, né? Eu acompanho, sim. Tem o Pujang também. Mas o Goa é um dos melhores times de lá.
É, cara, sabe, a gente é escutado em toda a América do Norte, né? A gente é escutado no Canadá, nos Estados Unidos e também dos nossos amigos, nossos irmãos mexicanos. Aqui na América do Sul, a gente é escutado na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai e na Argentina. É, cara, uma galera aí, nossos irmãos, tem nos escutado. Sabe lá na Europa, quem é que está escutando a gente, Emanuel? Escutam a gente lá no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Holanda. E acredite você, cara, na Finlândia e em Malta. É, cara, somos escutados no Principado de Malta. Quero saber aí, Emanuel, quem será o nobre que nos escuta em Malta?
É a pergunta que a gente sempre se faz, né? Inclusive, uma curiosidade, a gente tem escutado no Principado de Malta e em Malta aqui também, né? Na Paraíba. A gente deve ter algum ouvinte.
É bem capaz aí, essa geolocalização, esse script que me passou foi Sérgio, ele deve ter confundido Malta, o país, com Malta no sertão da Paraíba. Será que foi? Fica aí a dica. Mas olha, tem também, a gente foi escutado também na Ásia, no continente asiático, e agora também chegamos na Oceania, porque a gente tem ouvinte na Austrália, cara, nos 5 continentes, Emanuel Reis, a gente está sendo escutado. Lá na Ásia, a gente é escutado, sabe aonde? Tailândia. Não é Tailândia lá no Pará. É, cara, é Tailândia lá na Ásia. Somos escutados também na Indonésia, no Japão e, como eu tinha falado, em Timor-Leste, amigo.
A gente tá dando uma aula de geografia aqui, né?
É, temos a volta aí no Globo Terrestre, você que nos escuta por todos esses países aí, mais de 20 países, o levantamento aí feito com a galera da rádio de RPB, na nossa web rádio, através da geolocalização dos ouvintes e tudo mais. Muito interessante isso aí, essa coleta de dados. Parabéns aí, Sérgio Ricardo, a equipe da rádio. Muito legal. Cara, tô de bobeira com isso aí que chegou pra gente no script, mas vamos que vamos. Que vamos voltar aí a esse nosso ar internacional, né? No próximo bloco nós trazemos aí Teseus Rodrigues, né? Ele que é jogador de futebol lá na Alemanha e fundador de um clube aqui de futebol brasileiro no Brasil. Sabe aonde? Na Paraíba, amigo. É, segura aí que no segundo...
Oi, Jale.
Oi, fala, Emanuel.
Se eu não me engano, a gente vai tirar essa prova agora no segundo bloco. Eu já joguei com o Piseus, viu? Lá no Futebol Sem A, na UFPB. Se eu não me engano, vamos ver isso aí, né?
É muito capaz da gente ter batido uma bolinha junto, sim, viu? Eu também cheguei a jogar meus tempos de pelada lá na universidade, no Futebol Sem A. Será que jogamos com o Piseus? Vamos ver aí, próximo bloco a gente troca uma ideia com ele. Vem aí essa entrevista do nosso convidado especialíssimo, Teseus Rodrigues. Não sai daí que a gente volta já.
Odeio cuscuz com leite.